Está começando. Bandeirada. 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 O seu programa semanal sobre o esporte a motor. Bandeirada. A partir de agora. Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela, tá começando o episódio 369 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil.
Bandeirada!
Que legal!
É legal sempre quando você participa, deixa um comentário com a gente, participe com a gente, você já conhece nossos contatos, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, também no nosso feed is.gd/rssbandeirada e também através das nossas plataformas musicais Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Castbox e Google Podcasts. Continuamos com problema no nosso site da Rádio Show do Esporte, mas você da Rádio Sportsnet pode ouvir nosso programa. E, independente disso, também baixem o aplicativo Radiosnet, maior aplicativo de rádios e web rádios do mundo, que funciona para Android e para iPhone. Aliás, fica aqui um agradecimento, um parabéns, na verdade, né? A Rádio Show de Esporte e a Rádio Sportsnet pela cobertura das Olimpíadas de Tóquio, Olimpíadas essas que chegaram no final. Era pra gente fazer live na quinta-feira falando sobre as nossas opiniões sobre a entrada do esporte a motor nas Olimpíadas. O que vocês acham disso? Fica para uma próxima, até porque ainda vem as Paralimpíadas pela frente. Chamar nossos integrantes, porque hoje tem assunto pra caramba, né, Eric? Boa noite para você, destaque inicial.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil, Zil Zil. E você fala de Paralimpíadas, me lembra de alguém que podia estar competindo agora, né? Mas, né, destaque inicial, mas o destaque inicial não é esse, tá? O destaque inicial, pra quem tá vendo na live, destaque inicial é este aqui. Este aqui, o número 46, que está de saída, e se a Dorna não retirar o 46 na próxima temporada, cabeças vão rolar.
Só se for a sua cabeça que vai rolar. A Dorna tá pouco se lixando com os outros, acho. A Dorna é hoje o que o Bernie Eccleston era antigamente. Isso é um mau sinal. Isso é um péssimo sinal. Carlos Martins, boa noite pra você, destaque inicial.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos ouvem. Parafraseando uma música meio tosca dos anos 90 e início dos anos 2000, o sueco tá doidão.
Tá. Ele não é o único sueco doidão. Eu diria que tem mais gente doidona. Mas isso a gente vai descobrir daqui a pouco. Porque primeiro a gente vai começar a falar de MotoGP.
MotoGP.
Grande Prêmio da Estíria. Até que enfim, a Prama que venceu uma prova na MotoGP. Pelo amor de Deus, a equipe não tinha vitória nem na 2 nem na 3, mas conseguiu enfim ir com Jorge Martin da Covid pro alto do pódio. Jorge Martin perdeu etapa por causa da Covid. E que corrida que ele fez. Assumiu a ponta logo no início, se mandou, não perdeu a liderança em momento algum, venceu de forma esplêndida o GP da Estíria, disputado no Red Bull Ring.
Vai ter doubleheader que nem no outro, né? Estíria e Áustria, né?
Uhum, semana que vem tem Áustria e semana que vem tem Moto E também. Carlos Martins, vou começar por você. Vitória de Jorge Martin com Juan Mir e Fábio Quartararo completando o pódio. Quartararo mais uma vez correndo com a cabeça. Seus adversários pelo título estão cada vez piores e ele vai abrindo vantagem, que é o que interessa, Carlos.
Com certeza, com certeza. Cara, e sem contar, todo mundo esperava a primeira vitória da Pramac a bordo do 5 e não do 89. Isso que tem mais ressalto, mais aplausos. E além disso, com a moto nessa intertemporada também deu resultados. Ramir num belo segundo lugar. Agora, alguma coisa. Alguém viu a Honda neste fim de semana?
Eu vi a hora que o Espargaró passou o Mark Marx. Aliás, a hora que o Mark Marx se envolveu em confusão com o Alex Espargaró.
Sim. E cara, os melhores foram Takaki e Alex. Em certa parte da prova. Eu olhei assim e falei, cara, os dois na frente da dupla da fábrica. Algo de errado não está certo.
Queridos e queridas
Daniel
ouvintes, Alex Marques não caiu, é um milagre isso.
Exato, e tivemos também sessão de cinema nessa prova. Dani Pedrosa em encontro explosivo.
Cara, nem fala aquilo, nem fala. Foi terrível.
Não, brincadeiras à parte, mas foi terrível.
Terrível. Cara, a cena da moto do Salvadori inteirinha, queimada.
Triste,
olha,
né?
Ouvintes.
E, cara, o Salvadori.
Deu arrepio aqui, cara. Dá arrepio lembrar aquela moto toda incendiada.
Sim, e o Salvadori em treino de chuva, cara, ele mandou muito bem. Não sei se foi no TL3. Ele cravando o pole. Eu li e falei, cara. Se a prova for em chuva, olho nesse sujeito.
Vamos ver o que que agora. Ô, Eric.
Né?
Tua vez. Depois eu vou chamar o Carlos de novo falar de outros assuntos rápidos. Mas vamos lá, vai. Tua opinião sobre a corrida.
Cara, primeiro que, tipo, o Martin vencendo com uma Prama, que eu acho, tipo assim. Eu não tenho o que falar. Eu tô tão espantado quanto a maioria do pessoal que tá ouvindo aqui o programa, né? O Mirio Quartararo, o Quartararo segurando o campeonato. Será que agora finalmente ele bota a cabeça no lugar? Nem, né? Botou a cabeça no lugar, né? Né? Mas assim, eu não preciso nem falar que o principal destaque desse final de semana, ele se deu, acho que foi na... Eu não lembro, agora eu me esqueci o dia que foi exatamente. Foi quinta-feira. Esse foi o maior destaque da pausa, né?
Sim. Deixa eu terminar a falar da corrida, que eu vou te chamar para os assuntos aleatórios. Porque vocês vão ter que ser breves. Deixa eu passar o resultado da Moto 2. Moto 2, vitória de Marco Bezzecchi, com Aron Canet e Augusto Fernandes completando o pódio. Na Moto 3, Pedro Acosta voltou a vencer depois de um tempo. Acho que ele viu a distância diminuindo. Falou, opa, deixa eu vencer para garantir a viagem para Disney no fim do ano. Pedro Acosta venceu, Sérgio Garcia e Romano Fenati completaram o pódio. Classificação do campeonato, Fábio Quartararo 1-7-2, Johan Zarco 1-3-2, Romir 1-2-1. Na Moto 2, Remy Gardner 197 pontos, Raul Fernandes 162 pontos, Marco Bezzecchi 153. Na 3, Pedro Acosta 183, Sérgio Garcia 130, Romano Fenati 96. Próxima prova, como eu falei, é no Red Bull Ring, é o GP da Áustria, com a Moto E, nos fins de semana do dia 14 e 15. Assuntos aleatórios primeiro. Raul Fernandes, atual vice-líder da Moto 2, confirmado na Tech 3. Os dois, Remy Gardner e Raul Fernandes, vão subir os dois juntos da Ayo, da KTM, na Moto 2, para a Tech 3. Isso significa que o Petrucci provavelmente vai se aposentar. Isso se ele não for pro Superbike, se ele for convencido aí pro Superbike. E o Lecuona que procure outra vaga. Ele vai rodar também. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês falem. Segundo ponto.
Oficialmente são 5 vagas restantes para a próxima temporada. Sem contar com os que podem transferir, mas considerando os contratos fechados neste momento.
Exato.
5 vagas
restantes. Um dos contratos que está fechado e que deve ser modificado é o de Franco Morbidelli, que está com um pé na Yamaha na próxima temporada, já que é quase certo, falta detalhes para Maverick Vinales ser o novo companheiro de Alex Espargaró na Aprilia.
O Morbidelli na Yamaha?
Não. O Vinales na Aprilia.
Vinales na Aprilia, ok. O Morbidelli na Yamaha já foi.
Não de forma oficial ainda. Falta o anúncio da assinatura. Eis que Eric Von Draxler mostra a tela do Wikipedia, que não dá para confiar 100%, mas de qualquer forma ele mostra que Franco Morbidelli já consta lá como piloto da Yamaha. Eu vou procurar no site da MotoGP depois. Sobre esses dois assuntos, vocês querem falar alguma coisa?
Cara, vamos ver como será o que Franco volta depois da cirurgia. Porque nas próximas, esta e mais duas etapas, quem vai estar no lugar? Cal Crutchlow. E falando de Cal Crutchlow, desempenho ok, frente ao que o tempo que ele ficou fora também, curtindo a família.
Sim. Exatamente. Até que foi razoável. Sim. Eric, quer falar alguma coisa desses dois?
Sim, sim, vamos lá. Esses dois especificamente, eu quero falar sobre o resto do grid. As vagas que estão em aberto ainda. Tem uma na Aprilia, que é que você. Assim, oficialmente. Uma na Aprilia, que é essa que você falou que pode ser do Vinales. As duas na VR constam em aberto, mas você está mencionando que uma.
Serão de Luca Marini e Marco Bezzecchi.
Marini e Bezzecchi, ok. Mas, tipo assim, aqui não consta, só tá marcando TVA. E as duas vagas na Petronas. Consta em aberto também. Oficialmente, com contratos anunciados, são 5 vagas abertas. Claro que a gente. Lógico que a gente. Você já tem essa questão. Já está antecipando que o Vinales está na. O Vinales está na Aprilia. Vai para Aprilia. Marini Bezzecchi na VR46. E as duas vagas da Petronas que estão em aberto ainda. Ninguém mencionou nada a respeito?
Sobre.
Petronas?
Não.
Ninguém ainda, ok. Agora.
São. Eu só achei um link italiano aqui. Eu vou até passar. É o quotidiano.net. Ele informa que o Morbidelli já está garantido na Yamaha. E tem um outro site que é o Motoblog.
Tem o motomatas.com também que aparece essa confirmação.
É, mas oficialmente nada ainda. Não tem nenhuma postagem nem da Yamaha, nem da Petronas, nem da Monster, muito menos do Morbidelli.
Mas o Wikipedia não ia dar uma... Realmente não dá esse tipo de...
Ia. Ouvintes! Claro que o principal assunto, como disse o Eric, até passou por cima da corrida. Em que pese a corridaça que o Jorge Martin fez, primeira vitória dele na... Primeira vitória da equipe na categoria. Mas a principal notícia é o anúncio da aposentadoria de Valentino Rossi, que ao final da temporada se retira como piloto. Não vai se retirar por completo, porque ele vai continuar correndo. Vai continuar lá do outro lado da mureta, comandando a sua equipe, a VR46. Bom, pouco a dizer. Uma lenda se retira da categoria. Só isso. Ao lado de Giacomo Agostini e Mick Doohan, na minha opinião, os três maiores nomes da história da MotoGP.
Pra quem tá vendo na live... Isso aqui é um print que eu mencionei para Janai, que como vocês já estão cansados de saber, né, entende tanto de esporte motor quanto eu entendo de física quântica. E ela reconhece a importância que Valentino Rossi tem para o esporte motor, não é nem para o MotoGP, é para o esporte a motor. Né? Quando uma pessoa como ela, que não tem conhecimento do assunto, reconhece esse ponto, né? Isso é uma coisa que vale a pena a gente observar. Assim, Não, não é querendo, obviamente, cara, porque assim, são épocas diferentes, claro. Muita gente, né, bota o... fala que o do recorde de vitórias do Agostini, inquebrável, né, por razões óbvias até, não é só porque o Agostini corria muito, é porque o Agostini corria muito em duas, três categorias ao mesmo tempo. Hoje em dia não existe isso mais.
Não, nem é permitido. Não é nem permitido.
E é aquela coisa, não é muito, não é...
né? Hoje em dia, né, era uma época,
o Agostini...
Não, fora que o fato de ter menos corridas antigamente, ele é mascarado, vamos dizer assim, em partes, pelo fato do Giacomo correr duas, três categorias ao mesmo tempo, o que fez ele conseguir esse gigante número. O fato é que Valentino Rossi está muito longe de ser quem ele foi um dia. E ele mesmo, né, Eric, ele mesmo já dizia que não ia ficar se arrastando no grid. O desempenho ano dele é terrível. Ele tem 17 pontos no campeonato. Ele só tá à frente do zero à esquerda no campeonato.
Não, mas assim, pelo menos, isso, assim, o pessoal vai falar, tem pessoa que vai falar de saber a hora de parar. Cara, não tem como você questionar sobre saber a hora de parar. Porque
pra cada um é um...
Não, é uma definição. Ele tava em vias de competir, talvez, mas tipo, não mais em alto nível, como ele fazia há 5, 10 anos atrás. Não tem mais condição. O cara tá com 42 anos já.
Mas sabe qual é o problema que eu acho do Rossi, Eric? Eu acho que na cabeça dele ele achava que ele podia competir em alto nível.
Talvez.
E aí pega uma temporada terrível, como tem sido essa, vamos botar os pontos nos is, pessoal. Terrível a temporada dele.
Sim.
É terrível. Isso influencia. Influencia também o fato da equipe dele, se bem que a Sky, que é a principal patrocinadora dele, praticamente implorou. Implorou não, eles chegaram a ser um pouco mais duros, eles quase obrigaram o Rossi a correr na sua própria equipe. A Petronas, meu, se ele quiser continuar correndo aqui, ele corre. Aí a Yamaha falou a mesma coisa. A Ducati chegou a abrir pra correr lá na VR46. A Ducati falou, meu, tem carta branca pra fazer o que quer. E o Rossi deixou isso claro. Não, eu tô saindo. Não tenho mais. Ele deixou claro que não tem mais condição e que ele tinha pautado sobre o desempenho dele.
Já deu, e assim.
Fez bem, na minha opinião, fez bem.
Não, e outra coisa, reconhecer que já deu pra ele, além de ser uma coisa íntegra, né? Porque, tipo, né? Ser uma coisa íntegra da parte dele, cara, ele não tem mais nada pra provar ninguém há 15 anos. Há 15 anos ele não tem mais nada pra provar pra ninguém. O cara obliterou todos os recordes que ele pôde.
Cara, desde o pentacampeonato 2001-2005, ele já não tem nada a provar pra ninguém. E se alguém ainda tinha alguma dúvida do talento dele, em 2008, ele conseguiu aquela arrancada de 5 vitórias consecutivas que levaram ele pro título. E em 2009, ele atropelou quem apareceu na frente dele. Aí em 2010 veio o esquema do muro. O Lorenzo foi campeão. Em 2011 ele foi pro desafio da Ducati, que não era mais a mesma coisa. O Stoner tava saindo da Ducati, indo pra Honda, porque estava desgostoso com os rumos que a montadora italiana tomou, e o Rossi meio que subestimou. O problema é o Stoner, não é a moto. Deu pra ver que o problema era a moto. Não conseguiu vencer nenhuma prova. E se ainda tinha gente que duvidava do talento dele, ele em 2015 foi vice. Na minha opinião, de forma injusta, aquela punição dele em Valência foi uma palhaçada.
Não foi Valência, foi na Malásia.
A punição em Valência.
Ah, sim.
Ele teve que largar em último. Não, o resultante da prova... Eu terminar que ficou, tá? Mas o cara é apressado pra caramba. Espera um pouquinho, cidadão. Resultante daquele chute que ele deu na moto do Marques na prova de Sepang na Malásia. Resultante do Marques fechar a porta do Rossi de propósito e muitas vezes mudar a trajetória, fazer break test, enfim. Uma rivalidade tremenda que surgiu naquele ano.
Principalmente o Marques e o Pedrosa segurando o Rossi pra eles não chegarem no Lorenzo. O Lorenzo ser campeão pra impedir a vitória da Rossi. Quer dizer, já foi, tá pra
ele. Ali não ia. Mesmo se não tivesse os dois, o Rossi não chegava a tempo.
Roda os dois ali.
O Rossi não chega. Não, eu sei, foi ridículo o que eles fizeram. Mas o Rossi não chegaria no Lorenzo. Ali tava perdido em Jerez.
Mas enfim. Agora, eu até mencionei rapidamente, para até pra encerrar o bloco já, né? Eu tava mencionando aqui antes sobre os números que já foram retirados do MotoGP, né? Eu percebi, eu falei erradamente o número do Capirossi. Não foi o caso, no pré-programa, não foi. O Capirossi não tiraram números. Os únicos números que foram retirados até agora foram 74, que era do Dead Ducato, o 48 do Shoto Mizawa, 58 do Simoncelli.
O 39 do Salon.
39 do Salon. E o 69 do. Do Nick Hayden. E o número 20 do Jason do Pasquia.
Então, só que o 20 só na Moto 3.
Não. Número 50. Não, ele não faz distinção, pelo visto. O número 50 foi retirado.
Vai ser complicado. Ficar tirando o número toda hora vai ser complicado.
Não, pois é. Assim, eu tava falando assim. Eu fico imaginando, porque assim. O Rossi não usou o número... Eu vou até levantar aqui pra levantar. O Rossi não usa o número 1 na carreira dele em momento ruim.
Cara, né? Ele não usou nenhum número que não foi o 46.
Exatamente, tudo ele usa o 46. Então, assim, muito provavelmente, eu acho que... Assim, a Dorna tinha que retirar... acho que a Dorna tinha que retirar o número 46. Tudo bem que... Assim, aí a pessoa vai falar, por que não retira os outros também? Porque antes não tinha... lá atrás, lá pra Tibete e D'Agostino e tal... Não existia uma identificação com o número, tanto como é hoje, entendeu?
É o Rossi.
É o Rossi, velho.
É a mesma coisa vai acontecer quando o Marques se aposentar. O 93 vai rodar. Carlos, opinião, rapaz, daí, por favor, encerremos o bloco. Tchau pro Rossi.
Mito, lenda, ícone de uma geração. Para quem é 5 e 45 anos, conseguiu ver boa parte ou toda a história desse sujeito esse sujeito italiano. Cara, as comemorações irreverentes, a história que ele fez onde ele saiu da Honda em 2003, falou assim, vocês estão falando que é porque eu piloto para a Honda? Tá bom, Yamaha, me chama. Começou vencendo na Honda e começou vencendo na Yamaha. 115 vitórias no overall, onde as duas categorias diferentes. Não o coloco como acima de Ago, mas um nível assim, pouco, aquele degrauzinho pequeno. Uma coisa, isso eu vou cutucar muita gente. Mark Marques não vai chegar aos pés destes dois. Pode ultrapassar os recordes, obliterá-los todos? Pode, mas Valentino e Iago serão sempre de majestade.
Vai-se uma lenda. Isso é fato. Cerrando o bloco, pessoal. Vamos para uma pausa. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
De volta com o Bandeirada. Segundo bloco do nosso programa começando. E sem perder tempo, porque a gente, para variar, já está atrasado, a produção já está pegando muito no nosso pé, então a gente já vai emendar a IndyCar.
Fórmula Indy.
Big Music City. A prova estreante nas ruas de Nashville, um circuito muito chinfrim e uma vitória absurda de Marcus Ericsson. Por que absurdo, ele já ganhou uma esse ano. Ok, ele já ganhou uma esse ano. Essa mensagem eu tenho que colocar no programa. Oi, mãe. Seguinte, na quarta volta, na primeira relargada, ele estampou a traseira do Sebastian Bourdais e o carro levantou voo. O carro levantou uns...
Por isso que eu disse, pula, sai do chão.
Uns 2 metros de altura. Despencou.
Dois foi pouco ali.
Intacto. Não teve dano nenhum na suspensão. ele se recuperou, ele mudou a estratégia e venceu. Meu, uma das maiores... eu vou falar um negócio aqui, tem muita gente que... o Marcos Erikson não merece respeito, mas peraí. Uma das maiores vitórias na história da IndyCar. Fácil. De um acidente e uma mudança de estratégia em conjunto com a equipe, porque não adianta só mudar a equipe. Não adianta só a equipe fazer a parte dela ou só o piloto fazer a parte dela. Foi direitinho. Ele assumiu a ponta na parte final. E ele induziu o Colton Herta, que estava sobrando o fim de semana inteiro, Carlos Martins, ao erro. Vitória maiúscula de Marcos Erikson.
Sim, em Arial 72 Black, cara. E Colton Herta se junta a John Randall Hildebrand, que, cara, a vitória estava no colo, estava fácil. O Marcos Erikson não tinha combustível. Teria que fazer um splash and go. E o Colton volta em volta atrás de volta. Ritmo perfeito. Assim, cara, se ele vai, o Marcos não vai aguentar. O Marcos vai ter que fazer um splash. E o cara me bate.
Quando bateu, economizou o que precisava. E levou a vitória fácil. Inclusive, eu acho que o Dixon teve que dar aquela economizada básica no fim da prova, porque é inacreditável que o Dixon não seguiu o ritmo do Erikson nas duas voltas finais, então eu acho que o Dixon também tava...
Só que, Rodrigo, tem uma coisa que eu posso te explicar também. A vitória do Erikson ali foi definido no pé. É que ele acelerou, deu aquela esticadinha, não importa o tempo...
Sim.
O Bottas 20 segundos. Os dois poderiam deixar o pulo. Que na hora do restart ali, o Dixon não ia conseguir pegar. Ali, eu quero fazer o papel de advogado do diabo.
Ele não por isso. Não tô menosprezando a vitória do Erikson. Muito pelo contrário.
Não, eu sei que você não tá menosprezando.
Mas eu achei que o Dixon fosse apertar mais nas voltas finais. Porque ele abriu um pouquinho. E da penúltima para a última volta foi uma distância absurda que ele abriu.
Sim.
Ele abriu muita distância.
Eu acho que o Dixon
distância.
Ali, tipo... Sim. Eu acho que o pneu do Dixon também podia estar em frangalhos, né?
Pode ser. E para variar, correndo com a cabeça.
Mas a vitória do Erikson foi digna de... Se você fizer um filme sobre aquilo... Dá um filme legal, dá um filme da hora.
Cara, foi sensacional. Que corrida que ele conseguiu. Espetacular, incrível, enfim.
A única coisa é que esse filme o Sebastian Bourdais não vai gostar, né?
Não vai assistir, com certeza. Eric!
Vamos lá. Cara. Olha, eu não aguento. Sabe uma coisa que eu tenho ouvido, que eu vi muito no Twitter de ontem pra hoje? O pessoal menosprezando o Erikson, porque você vê que a Indy é uma coisa, é um poço de baixa categoria, porque o Erikson era um piloto de mediano para baixo, na Indy o cara mita. Cara, só um lembrete muito importante.
Deu pra ver que o Alonso tem 5 títulos da Indy, né? Só que não.
Não, outra coisa, não é nem isso, não é isso. Tudo bem que ninguém, eu sempre falo isso, ninguém chega à Fórmula 1, por mais que alguns, né, mas enfim, não tenham o devido mérito, mas ninguém chega na Fórmula 1 a troco de nada. Ali é, teoricamente, a elite do esporte motor. E se o cara sai da elite do esporte motor e vai para uma categoria entre 47 aspas menor, porque a Indy não é. Não, eu não vejo a Indy menor que a Fórmula 1, eu vejo a Indy num nível bem próximo. Num nível tipo assim, um dedinho menos. Um dedinho menos, vamos dizer assim, mas tipo, né? Cara, eu acho sensacional como é que como é que o Eriksson consegue mostrar. Tudo bem, já venceu a corrida esse ano e tal, mas o Eriksson conseguindo mostrar, né? Além daquela fantástica lista que eu toda semana faço questão de mostrar aqui, a listinha da felicidade, tá mostrando? Fórmula 1, eu não preciso de vocês. Eu tô na Fórmula Indy ganhando corrida.
Sendo feliz.
Dane-se. Tchau, não quero saber vocês, eu tô aqui feliz na minha vida.
Sendo feliz. Aí fica a pergunta, fica o questionamento. Se Marcus Ericsson tivesse uma Red Bull ou uma Mercedes, ele estaria brigando por título? Não. Porque na Fórmula 1 é o carro que manda, pessoal.
Não importa.
Não, digo assim, só pra quem...
E falando em Red Bull... Oi, fala, Rodrigo. Continue, desculpe.
Não, eu só comentar... Né? Pilotos que acham que... Pessoal que acham que pilotos fazem a diferença na Fórmula 1, desde 50 a gente sabe que não é muito assim.
Tirando o Zanardi, né?
Justo.
Pelo contrário, o Zanardi, né? Porque o Zanardi é um baita piloto, foi pra Fórmula 1, não fez nada.
Na verdade, foi o contrário, né, Rodrigo? Ele começou na Fórmula 1, depois Indy voltou pra Indy.
Foi pra Indy e voltou pra Fórmula 1.
Né? Ele foi. Passou anos penando na Lotus, aí, né? A Dana. Cansei disso aqui, vou correr na Indy.
O resto foi ser feliz. Fala, Carlos.
Então, falando em Red Bull, rumores de que Alexander Albon esteja aí pra categoria em 2022.
Rumores?
Mais rumores? Nico Huckenberg.
Carlos, tem uma lista gigante de nomes.
Sim.
Que poderiam ir pra... Por quê? A gente postou isso, inclusive. Não vamos.
Enquanto o Grosjean não deu a panca no Pagenot, tava andando muito bem também.
Aí deu a panca no Pagenot. Aí dançou. Sim.
No Pagenot.
Ah, é.
O Grosjean deu um totó na roda 3. Isso.
Foi. Eu tô confundido com...
Você tava confundindo com o Will Power, que tava tocando Wrecking Ball no ouvido dele.
É. Não, e no coitado do McLaughlin, né? Enfim. Sim. Pessoas, numa classificação do campeonato, né? Que esses nomes aí é muito... Até pausar o segundo bloco, a gente estende o assunto. O Palou é líder, 410 pontos. Scott Dixon, 368. Patrício Ward, 362. Próxima prova, sábado agora, Indianapolis Road. Mais uma prova no misto de Indianapolis, num fim de semana conjunto com a NASCAR. Vai ser bacana. Mudando de assunto,
jogo,
povo.
Que a gente esqueceu.
Oi?
Última coisa assim, rapidinha, que a gente esqueceu de falar. Belo P9. Diesel, né?
Sim, bem sossegado. E que pista horrível. Vamos lá, povo, mudando a chave. Porque chegou a hora da gente falar de Stock Car.
Stock Car.
Nós temos 2 minutos para falar de Stock Car praticamente, mas vamos ver o que a gente consegue aqui. Por quê? Porque a gente tem que falar da volta da Stock Car para o anel externo de Curitiba, onde tivemos Daniel Serra e Atila Abreu vencendo as provas. 2 P2 para o Gabriel Casagrande, piloto que mais pontuou no fim de semana. Tá muito bem no campeonato. Bom, é a Vogel, a gente fica feliz com a Vogel. Só que foram vitórias herdadas de uma desclassificação do Rafael Suzuki na primeira prova. Cara, e uma pane seca que doeu no coração do Felipe Lapena. Quer dizer, doeu no coração dele e de todo mundo que gosta da Stock Car, porque estavam todos na torcida, Eric Von Draxler, para ele vencer. Seria a primeira vitória de uma equipe comandada por uma mulher no automobilismo brasileiro. 2 voltas não deixaram.
Mas você sabe que isso é um indício, né? Porque se tá no quase, né? Se tá no quase... Isso significa o quê? Significa competência A. Então...
É um tiquinho. Doeu, hein, Carlos?
Eu não sei de vocês.
Foram detalhes, mas competência não. A. Então a gente pode. Então não se surpreenda em ver essa equipe disputando as primeiras posições mais lá pra frente.
Doeu, Carlos.
Vamos lá, então. Doeu, cara. Na sala de casa tem uma mesa. Na hora em que eu vi o Lapena, eu fiz quase que aquele meme que tinha antigamente na internet, o cara querendo virar mesa. Eu queria jogar mesa e falar um belo de um puta que pariu. Que deu dó, deu dó. Olhei assim e falei, não, mano. Tava tudo. Cara, a alegria do pessoal da Hot Car. Todo mundo já assim, agora vai, agora vai, agora vai. Olhei assim e falei, não!
Nossa, eu dei um. Quer dizer, eu dei um berro vendo na TV e reproduzi um berro no Twitter. Que triste, foi triste. O Lapena. O Lapena mostra ser um baita piloto, realmente. Ah, não, porque o Lapena. Faltou carro pra ele a vida toda. Na Stock Car. Meu. Olha, o mais legal de tudo foi, pelo menos na entrevista coletiva, o Attila Abreu ter dito, cara, a vitória era pra ser do Lapena. Não ficou com aquele discursinho raso de, não, que a gente aproveita a oportunidade, mas não, ele deixou claro. A vitória era pra ser do Lapena. Lapena, você devia ter vencido a corrida, uma pena que aconteceu contigo. Deixou claro.
Sim.
E a punição pro Rafael Suzuki?
Tá mal. Discordo, hein?
Cara, não é. Sabe o que estão dizendo? Não tem nada de oficial. Mas você sabe que a Rádio Paddock é forte, né? Sabe, sim, né, Eric? Conhece. Sabe o que os caras estão dizendo? Sabe o que os caras estão dizendo? Que tinha excesso de enxofre na gasolina.
É claro! Claro, exatamente.
Cara,
exatamente.
Se o senhor fumar. Não, se for verdade, justifica a punição.
Aham, o cara.
Irregularidade no combustível, cara, não é toda hora. Mas é algo que tem que ser julgado com bastante rigidez aqui pra frente. Tomar mais cuidado, porque, pô, se a gasolina é fornecedor único, alguma coisa aconteceu.
Peraí, todas as equipes usam a mesma gasolina?
Sim.
E uma apenas usou, então, olha só, ou...
Não, exato, tem que se investigar o que aconteceu. Vazou algo do carro, foi um erro de lote, qualquer coisa. Isso acontece. Isso acontece, mas tem que julgar por quê, se for verídico, porque a Stock Car não disse nada, só disse que tinha irregularidade no combustível. A Rádio Paddock é que soltou essa, então não tem nada de oficial. Mas a Rádio Paddock acerta muito. A aguardar. É um assunto delicado.
É fogo,
não,
né?
Perca.
Não perca os próximos capítulos. Daniel Serra, 245 pontos. Gabriel Casagrande, 234. César Ramos, 172. César Ramos fez uma corrida terrível, mas mesmo assim ele ainda está em terceiro no campeonato. Porque... Enfim, foi uma miscelânea geral do povo. A próxima prova é em Goiânia, rodada dupla, então vamos ter 4 corridas, 18 e 19 de setembro. Goiânia inverteu com Santa Cruz do Sul, que a situação no Rio Grande do Sul, como já era de se imaginar, continua muito ruim em razão da pandemia. Também tivemos a Stock Light no anel externo. Felipe Batista venceu a primeira prova, com Gabriel Roube e Felipe Papazizes completando em terceiro. Na segunda prova, Rafael Reis venceu com Arthur Leist e Matheus Iório. E a classificação do campeonato, então, Felipe Batista passeando com 212 pontos, Gabriel Roube passeando em segundo com 181, Arthur Leist passeando com 166 pontos. Vamos encerrar o bloco?
Bora.
Vamos lá então, povo.
Bora.
Encerrando o bloco, encerrando o segundo bloco, a gente vai para uma pausa. Daqui a pouquinho, a gente tá de volta.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
Último bloco do programa. Bom, já vamos pro próximo assunto, né? Você que... Ah, Rodrigo, não vai dar tempo de falar todas as categorias. Não, não vai falar todas as categorias. A gente repostou no domingo todas as... postar de todas as categorias que correram nesse fim de semana. Então você entra lá, vê, coloca seu destaque. A gente falou já na live. Pra quem tá assistindo na live, já ouviu durante o intervalo o que a gente... teve de destaque além das principais corridas? O Eric tá levantando a mão, quer falar alguma coisa. Fala, Eric.
Não, só pra começar. Só pra encurtar. O né, que teve aqui, que tá tudo na gente. Teve Fórmula 3 britânica. O carro tem cara de Fórmula 3, não é aquela, com charutinho do lado, não é aquela bosta que tem ali. Vamos lá. Fórmula 3 britânica, outro Superbike, MXGP, teve Turismo Carreteira, que é categoria de verdade, não é essas bostas aqui no Brasil. ETCR Copenhagen, DTM e o WeatherTech, com Vitória BR e o Endurance Brasil. Teve tudo isso aqui, e tem os memes que você quiser falar lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook não, porque o Facebook eu tô falando agora, o Facebook que censura o Mickey furando os olhos.
Facebook
pra quem
tá
segue facebook.com/Kaique, a página não vai ser mais inclusive atualizada, tá? Cancelei aquela bagaça. Quem quiser segue no Twitter, segue no site oficial. Ah, pro inferno.
Vamos lá então, povo. Depois desse resumo, a lá Eric Von Draxler, hora da NASCAR. Essa trilha tá sumindo. Por quê? Porque daqui a pouco chega a hora da trilha dos playoffs. Se bem que a Truck Series já tá, vai pros playoffs já. A gente vai falar disso agora. Etapa de Watkins Glen, vitória de Kyle Larson, até que enfim alguém que não seja o Chase Elliott.
Não, peraí, foi?
Pô, tá me tirando, caralho.
Eu li a página errada, desculpa.
Pô, meu.
Sabe como é que eu tô empolgado? Vou contar pra você aqui. O Eric induzido ao erro, aqui, ó. Quando ele vê aqui, aponta a classificação na NASCAR, olha o foco aqui. E ele vê um zero aqui perdido, eu pensei que esse zero tava nessa coluna. Mas não, o zero tá aqui, não aqui, vendo essa coluna. Né? Nesse plano de você ler coluna errada, né? É assim que o Eric existe, né?
É assim que o Chris perdeu pizzas no episódio da prova. As pizzas são para em outra classe, a sala odiou ele e começou a cantar Everybody Hate Chris. E finalmente Chase Elliott, Carlos Martins, não ganha no misto.
Não é bem assim, porque Kyle Larson carimbou o Chase Elliott em Sonoma. Não.
Sim. Mas o Chase Elliott é o melhor piloto de misto atualmente. Fato. O Kyle Larson foi... Cara, o Kyle Larson é o digno, ele foi punido pra cima. O pessoal brinca.
É o que eu disse.
Corria numa Ganassi, foi punido. Foi parar na Hendrick.
Como diz Capitão Nascimento, caiu pra cima. Até eu vi uma punição dessa.
Mas vamos lá, Carlos. Corrida, vitória de Kyle Larson.
Tá.
Liderança do campeonato.
Kyle Larson fez, desfez. Mandou, desmandou. Danny Hamlin, que não abre pro ouro. Agora faltam quantas pro três?
Daqui a pouco o Eric vai falar. Faltam três provas pro final. Acho que não vai, não. Acho que já era.
Então, mas aí que tá. O Hamlin, com essa perda de liderança, tá perdendo 15 pontos da nos playoffs.
Não, mas acho que agora ele passa. Faltam três provas. A salvação era se algum zerado vencesse em Watkins Glen. Como foi o Larson, acho que pro Hamlin sossegou. O Harvey que vai ter que começar a torcer um pouco.
Ô, Rodrigo, mas então, pro Hamlin também é meio tenso. Aquisito playoff.
Não, mas ali muda tudo.
A esperança regular. Mas, cara, são... Perdeu nesse fim de semana.
Ok, mas...
Cara, mas olha só, aquela, assim, tudo bem que minha teoria foi pra vala, né? Agora foi pra vala. Demorou 23 corridas pra ir pra vala. Que eu achava que ia ter vencedor de corrida fora dos playoffs. Não vai acontecer, já dizia Claudio Roberto.
Vai ter pelo menos uma vaga, vai ser por pontos.
Sim, e por enquanto. Não. Uma não.
Peraí.
Olha só.
Quantos vencedores nós temos?
São três, são 13 vencedores.
Vamos lá.
São 13. Eu tô ganhando a aposta ainda com 13. O Eric já caiu fora, que achou que ia ser mais de 16.
Não, mas ok, mas peraí então. 12. Peraí. Pessoas, se tem 13
uhum.
e faltam 3 provas, 3. Então ele esquece Hamlin tudo que eu falei do Hamlin. Ele pode ser eliminado.
Não, Rodrigo, olha só, presta atenção. Assim, neste momento, dinâmica da NASCAR é um escambau, o Baroli, vai encher o saco de outro. Você quer falar dinâmica da NASCAR, faz o programa, fala assim. Neste momento, nós temos o Kyle Larson liderando o campeonato.
O Kyle Larson já está classificado.
Os dois estão empatados. Vamos lá. O campeão da temporada regular, ele só tem vaga garantida se ele não tiver vencido. Como seria, por exemplo, o caso do Hamlin, se ele tivesse agora como líder apenas.
Sim.
Não é o caso.
Só que o Larson já... ganhou corrida.
O Larson tem 5 corridas, tá parado. Então esquece. Então se chegar maluco, se chegar 3 vencedores diferentes, o Hamlin roda.
O Hamlin roda, o Harvick roda.
A não ser que o Hamlin vença uma DA.
É, óbvio. Agora,
isso. Então quer dizer, então na prática nós temos nesta ordem, de baixo pra cima, o Tyler Reddick, o Kevin Harvick e o Danny Hamlin torcendo pra alguém que já venceu, vencer de novo. Porque se chegar três pilotos e vencer essas três últimas corridas de temporada regular, e uma delas sendo inclusive mais um circuito misto, que é Indianápolis, se não me engano, não é isso?
Exato.
Indianápolis, Michigan, né? E Daytona, não é isso que falta?
Daytona, e acho Indiana. Que o Roval de Daytona, se não me engano.
Não, o Roval já foi.
Já foi?
Não, Daytona é a Daytona 400.
Okay. Então quer dizer, se tiver três vencedores, ainda tem visto nisso, se tiver três vencedores, rodam nesta ordem, primeiro o Red, depois o Kevin Harvick e por último o Danny Hamlin.
Isso se nenhum deles ganhar nenhuma das provas, isso, é claro.
Obviamente sim.
Só que tem, Ross Chastain, desesperado por uma vaga, aliás ele tá confirmado na Track House. Ele vai ser o companheiro de Daniel Suárez.
Track House, pra quem não sabe, é a nova Ganassi, não é isso?
Não, a Track House existe agora. É a equipe do Justin Marques e do Pitbull, do rapper do Pitbull, que comprou as operações da Ganassi na NASCAR.
E não foi o que eu falei, mais ou menos?
Não.
Ah, você entendeu, Rodrigo?
Não se trata de uma nova equipe que tá chegando agora pra substituir, não. Ela já existe e pegou.
É o que eu falei, é basicamente o novo nome da Ganassi. A Ganassi chutou o balde e a Track House pegou a operação, que já era entre aspas dela, sei lá, dana-se. Vocês entenderam?
Não, nem entendeu, Eric. Para por aí, Eric. A emenda tá sendo pior que o soneto. Quem estiver entendendo,
respira, Eric.
Procura que a gente postou sobre isso. Ross Chastain vai correr na Track House junto com o Suárez. E é quase certo que o Kurt Busch vai ser o novo companheiro de equipe do Bubba Wallace. Por enquanto.
Na 23-11.
Eu, por mim, chutava no boss, cara. Opa,
pois é, mas o Michael Jordan não vai deixar isso acontecer por enquanto. Por enquanto. É. Enfim. Ross Chastain. Eu tô falando pro misto. Pode pintar uma zebra, tipo um Daniel Suárez vencer em Indianápolis. O Ryan Newman. O que mais?
Austin Dillon?
Cole Custer. Cara, o Austin Dillon. Austin Dillon e Ross Chastain pra Daytona, abre o olho. Daytona 400 pode revelar muita coisa. A coisa tá feia pro Hamlin e pro Harvick. Eles que não acelerem, eles que não tratem de tentar ganhar uma dessas corridas, que a coisa tá feia.
Agora, um que teve um desempenho aquém nessa pista, Michael McDowell.
Teve
e é um cara que entende bem do misto.
Mal pra caramba, o McDowell foi uma decepção completa.
Sim.
Enfim, na Xfinity, A vitória foi do Ty Gibbs, com o AJ Allmendinger em segundo, Austin Cindric em terceiro. Corridaça bacana, bem disputada, bem tchando do jeito que a gente gosta da performance. Na Truck Series definiu tudo. Temos os classificados, os 10 classificados. Austin Hill venceu a corrida. John Hunter Nemechek foi o segundo colocado, termina como campeão da fase regular. E Sheldon Creed na terceira colocação. A Relidinha ficou na 19ª posição. A Jennifer Jacob na 36ª colocação. Eric, você tem os 10 que passam voando, pelo amor de Deus, que nós estamos em cima da pinta.
Os 10 que passam já com a pontuação que as coisas começam, a partir dos 10 de 2000, obviamente, né? O Inominável começa com 49 a mais, né? Desde 2000, 2049. Austin Hill, 2021. Ben Rhodes, 19. Todd Gilliland, 15. Sheldon Creed, 11. Zane Smith, 9. Matt Crafton, 4. Caston Rossevar, 2. E Chandler Smith e Stuart Friesen com 2001 pontos. Esses são os 10 que vão começar os playoffs. Acho que cai em 2 e 4, não é isso? Depois?
10, 8 e 4.
Tá, então cai em 2 depois que acho que.
Exatamente, vai ser bacana. Exatamente. Próxima prova, semana que vem, Indianapolis Road com a Xfinity. NASCAR Cup Series e Xfinity Series no fim de semana junto com a Indy, né? 14 e 15 de agosto, vai ser bacana pra caramba. Povo, hora da gente ir, né?
Só uma coisinha, sabe a diferença da linha de corte? Do Dillo pro Reddick, que são 15 pontos.
O Reddick fez uma péssima prova, então grudou. Rapaz, esse fim de temporada tem muita gente que não passa nem Wi-Fi ensaboado. Bom, vou aproveitar esse finzinho agora, tem 3 minutos. Na despedida de cada um vai falar o destaque. Meu destaque de todas as outras categorias vai pro Mundial de Superbike, porque o amor é lindo. O amor é lindo, o amor é maravilhoso. Tivemos a primeira corrida vencida pelo Toprak Razgatlioglu. Ele venceu a Superpole também. O Rea caiu na primeira corrida em Most, primeira corrida internacional de Most. Aí a corrida 2, quem venceu foi Scott Redding. E lá do alto do pódio, ele pediu a mulher em casamento. Lindo, maravilhoso, espetacular. Ela chegou chorando, claro. Todo mundo bateu palma. E ele fez o pedido ganhando corrida, é o mais legal de tudo. Enfim, meu destaque vai para isso. A disputa tá frenética. E a chegada da Super Sport 300 entre o Jeff Buis e o Tom Buffiamo foi a menor diferença da história do Mundial do Superbike. Só isso já valeu o fim de semana. Carlos, abraço para você. Até semana que vem. Seu destaque final.
Abraço, Rodrigo. Abraço, Eric. Abraço a todos que nos ouvem por 369 vezes o nosso muito obrigado. Meu destaque vai para a Pure TCR, um lixo total, seja na Fórmula 2, seja na Fórmula Indy, até que mandou bem. Luca Felipe vencendo uma das finais, cara. Pra gente falar de Luca Felipe, o menino parece que tá se encontrando, hein? Abraço, até semana que vem. Cuidem-se.
Abraço, Carlos. Eric, até a próxima. Não sei quando vai ser, mas até a próxima. E destaque final também.
Se for o caso, né? Não sei se a gente estiver de boa aqui, né? E aqui eu tô, pra quem tá vendo na live, estamos aqui mostrando a pessoa que fica mudar a regra da NASCAR. Não, é 10, 8 e 4. Está no Wikipedia aqui, estou mostrando pra quem tá vendo na live, tá? Essa é a dinâmica da NASCAR. A gente sabe o que tá falando, tá? Há 8 anos atrás a gente sabe o que a gente tá falando. Essa é a diferença entre a gente. É isso, obrigado, boa noite.
Abraço, Eric, abraço, Carlos, abraço, ouvintes. Fiquem por aí, quem tá na live, a gente vai continuar um pouquinho mais na live. Mas o programa está encerrando mais um episódio. E você sabe, sigam nossas redes sociais, curtam nossas postagens, façam a gente feliz, pessoal. É isso que eu tenho a dizer. Façam a gente feliz curtindo, compartilhando e seguindo nossos canais nossas redes sociais. Semana que vem tem o episódio 370. A gente volta semana que vem, então, pessoal. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau!
É hora de ir embora. O seu programa semanal sobre o esporte a motor está de volta na próxima semana. Bandeirada. Bandeirada.